Tenham todos uma boa manhã, um bom dia e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos, é claro, um assunto, eu acredito que vai se juntando ao outro. Uma coisa vai se juntando à outra. Não fica, na verdade, separado um assunto do outro. Mas qualquer coisa que nós falarmos, uma coisa está dependendo da outra, na questão de relacionamento, na questão de a casa, a nossa vida e a vida da igreja. Né? Paulo fala esse mistério que é Cristo e a igreja, e também o casamento é como se fosse uma miniatura do que acontece com nós em relação a Deus. Então a gente só usa uma coisa para explicar a outra. Mas o que está falando entre Deus e a igreja é a mesma coisa que fala entre nós. Entre nós, que eu digo, marido, mulher, casa, filhos, etc. Vamos começar hoje um assunto, talvez mais polêmico do que o de ontem, né? Que é a respeito do divórcio, né? A respeito do divórcio. Vamos abrir a nossa Bíblia, inicialmente, em Jeremias capítulo 3. Versículo 6. Vamos ler. Jeremias 3, versículo 6.
Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias.
Vamos ver. Presta bem atenção, que às vezes a leitura ajuda, se nós entendermos bem o que está lendo, né? A leitura vai ajudar. Ouvir, e você pode ouvir ou acompanhar com os seus olhos aí. Porque dificilmente você vai prestar atenção nas duas coisas. Então vamos lá.
Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto: volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu líbelo de divórcio, vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu.
Então, vê, para um pouquinho, vamos repetir isso. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: difícil que fez a rebelde Israel, ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isto, volta para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Então, começa aqui. Isso aqui também acontece na nossa vida. Isso aqui também acontece na nossa vida. O que que acontece? Israel, aqui ele fala assim: você viu o que que aconteceu com uma? A mesma coisa aconteceu, acabou acontecendo com a outra. Foi-se a todo monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Então, a prostituição, na verdade, ela não significa ser somente o sexo, mas a falta de submissão, a falta de respeito, a isso de ambos os lados. De ambos os lados. Israel começou a fazer uma coisa, e o que que aconteceu com Judá? O que que aconteceu com Judá? Hã? Começou a ver e fazer a mesma coisa. E começou a imitar a outra e seguir o que a outra fazia. Isso ocorre demais entre nós. Uma começa a proceder de uma forma e a outra observa, vê e começa também a copiar, fazer, imitar aquilo e acaba culminando com a carta de divórcio. Acaba culminando com... Porque chega um ponto que se torna insustentável. Chega um ponto que torna impraticável. Nós vamos ver isso depois, mais tarde. A gente vai ver quando é que isso chega nesse ponto. E por que chega nesse ponto e o que você deveria fazer. Então, vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, eu liberei ela. Ah, você quer viver desse jeito? Você quer viver desse jeito? Então, está liberado. A carta de divórcio, ele, na verdade, é exatamente uma liberdade que um dá para o outro, para poder evitar aquela confusão todos os dias, toda hora, às vezes até pode até culminar num problema mais sério. Então, você está liberado, né? Você está livre para fazer o que você quiser. Está liberado. Aí, talvez muita gente já esteja perguntando, e pode casar? Né? Já tem gente com isso na cabeça. Perguntar, e pode casar? Isso aí vai ser depois nós vamos ver se pode ou não. Então, Deus deu o divórcio. Deu a carta de divórcio. Foi dado a ela a carta de divórcio. Vamos ver o que, que aconteceu. Versículo 9.
E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra.
Então, uma passou para outra, né? A vida de uma casa, de uma família, às vezes a pessoa, ela depois vai para a televisão e quer mostrar que o quadro dela foi bom, que às vezes nem é, na verdade nem é, às vezes a pessoa está ali passando, não está bom demais, mas ela quer fazer com que os outros também errem na mesma direção, para ela não ficar sozinha, né? Ou ele não ficar sozinho. Mas você vai observar que depois, um ano depois, ele está dando o divórcio para aquela e passando para a seguinte, ou então vice-versa. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Né? Já não chega, aí a pessoa perde o rumo, o controle e arrebenta com a vida, estraga completamente a vida. Deus sabe disso. Contudo, nem por tudo isto voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá, com um sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Então, às vezes, a pessoa quer voltar, né? Quer voltar, às vezes, tal, etc. Mas não tem mais aquela sinceridade, aquela honestidade, aquela franqueza, aquela coisa. Por isso é que não deve haver. Não deve haver. Vocês vão observar aqui, daqui um pouco, vocês vão observar que o casamento precisa ser vigiado desde o começo. O casamento precisa ser muito bem vigiado desde o começo, porque é uma coisa sagrada. E que, por mais que você tenha, contudo, nem por tudo isto, voltou para mim a sua leivosa irmã Judá, com sincero coração. Nem depois de uma, não, é como se não consertasse mais. Então a gente deve evitar, porque depois arruma, mas fica o remendo, fica as manchas. É muito difícil. Aí só Deus, e você não tem do seu lado. Deus, o que, que você tem do seu lado? Né? Você não, se você tivesse Deus do seu lado para perdoar tudo, para ter paciência, mas você não tem Deus do seu lado. Aí sempre fica ruim demais, gente. O negócio fica complicado. Tudo se lembra, tudo você faz relação uma coisa com a outra. Tudo você está ligando um negócio com o outro. É muito desagradável. E aqui nós estamos falando, aqui essa história está sendo contada aqui, entre Deus e a igreja. E nós estamos pegando o exemplo para nós. E o Senhor me disse, versículo 11, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que Judá. Do que a leivosa Judá. Toda hora está aparecendo essa palavra, a leivosa. O que, que é isso, hein? Hã? Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz, volta, Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Deus é capaz de fazer isso. Mas será que você é capaz de fazer isso? Amém? Deus é capaz. Então, não deixe o seu casamento começar a estragar, porque depois dificilmente você vai se consertar. Mas é muito difícil. Difícil mesmo. Só depois de uma conversão. Depois nós vamos mostrar lá a questão do jugo. O jugo. O jugo fica desigual. É como se fosse um cangá, um boi com um bezerro. O jugo fica desigual. Né? Fica assim. Um tendo que suportar a situação. Só Deus. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, volta, Israel, etc. Porque benigno sou, versículo 12, está aí. Volta, Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou bom, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Ira. Porque a pessoa fica irada. Amém, gente? Porque a traição, a prostituição, o adultério, não é só o adultério em si, não é só a questão do sexo, mas a traição. Isso causa uma ira, uma revolta, uma coisa que só Deus sabe o que tanto que é ruim. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, e te parte toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade, etc, etc, etc. E vos levarei até Sião. Então, eu vou ser sua esposa. A mesma coisa, então, que um marido sente em relação à mulher, ou que a mulher sente em relação ao marido, é o que Deus sente em relação a nós. Deus sente que nós estamos traindo Ele. E Ele chega às vezes e irá contra nós. Deus percebe quando você está desprezando Ele, quando você está dando ouvido a outro Deus, quando você está traindo a Ele. Deus sabe. Aí de repente a gente com aquela maior cara de pau volta para Deus e Deus é obrigado a nos aceitar. Então Ele pergunta, é assim que a mulher chega e volta para o homem e o homem aceita de qualquer jeito? É? O que que o homem exige? Hã? Tá bom, eu vou te aceitar de novo. Mas você toma cuidado. Questão da próxima vez, olha, eu vou rachar você no meio. Então, às vezes acontece. Ah, tal, etc. Eu me arrependo. Tá bom, então vem. Tudo bem. A gente volta para Deus. Nós estamos mostrando as duas coisas ao mesmo tempo. Aí você volta para Deus, dá um pouquinho, está traindo Deus de novo. Você volta para Deus, dá um pouquinho, está sendo desonesto de novo. Aí amanhã ou depois, a coisa aperta, liga para o marido. Ô, fulano, e aí? Vai, né? Lembrou de mim? Que bom, homem é muito besta, chegou um pouquinho de terra no pé dele, né? E aí, com saudade, hoje eu amanheci, né? Assim, então, etc. E ele, né? A mulher muda a voz um pouquinho, ele já se desmancha todo. Pois é, eu estive pensando, teve, né? Então, né? E pronto. Passa um tempo, passa alguma coisa e o trem desanda tudo de novo. Essa vida, ela vai se repetindo, ela vai acontecendo, você vai perdendo o respeito, você vai perdendo a autoridade, você vai perdendo a confiança e a casa vai virando um inferno. A casa vai virando um inferno. A igreja também é a mesma coisa. Você se acostuma com a falsidade. E depois você faz e você fala, não, Deus não está vendo, meu marido não está vendo. Deus não liga para mim, Deus não liga para mim. O meu marido não liga para mim, ele não importa. Ele chega, ele não olha se eu arrumei o cabelo, ele não olha se eu passei um perfume, ele não olha se eu... Ele não liga para mim, o meu marido não liga para mim. E a gente pensa também que Deus não liga para nós. Então, essa história acontece entre a igreja e Deus, e acontece também entre nós, marido e mulher. Entre nós, marido e mulher. Então, como nós não temos o coração de Deus, como nós não sabemos perdoar, como a gente não tem a capacidade para fazer isso, o que a gente faz? A gente acaba de vez e repudia. Repudia. O que é repudiar? É rejeitar legalmente. Então a gente repudia e vai lá no cartório, escreve com quem diz, ó, acabou, mas nunca, agora acabou, não tem perdão, não tem perdão, não tem volta, não tem tudo. Então isso não é entre nós e a igreja. Entre nós e Deus, não acontece isso. Por que que acontece entre nós aqui? Por que que a gente não é capaz? Por que que nós não podemos fazer isso também? Eu vou perguntar, não sei se eu fiz entender. Entre Deus e a igreja, como acontece? Deus perdoa, Deus tenta de todas as maneiras a reconciliação. Deus tenta de todas as maneiras a reconciliação. Por que será, hein? Por que que Deus tenta de todas as maneiras a reconciliação? Quem sabe? Pega o microfone para nós aí. Bruno, por quê, Bruno? Por que que você acha? O Bruno não tem muita experiência, casou ontem, né? Não levou nenhuma budoada ainda. Ou já? Não, graças a Deus, né? Mas está preparado para levar?
Estou. Tá. Eu acho que não sei se não estou, não.
Tá. Que coisa. Por que que Deus tenta de todas as maneiras resolver a questão? Toninho. Falar nisso, cadê a Jaqueline? A Jaqueline ficou em casa? Anota ali. Ah, eu conheço a irmã é uma benção. Ontem eu procurei ela aqui, ela não estava. Procurei para conversar, ela não estava. Hein? Por que que Deus tenta de todas as maneiras a reconciliação? Vocês viram aqui. Eu li que toda vez Deus falou, vem, né? E o Senhor disse, vem, ó, eu te perdoo, fica tranquila, etc, etc. Deus está sempre procurando a reconciliação. Deus está sempre procurando a reconciliação. A pergunta é, nós deveríamos fazer isso também? Hã? Nós deveríamos fazer isso também? Mesmo todo mundo? Está liberado? Está tudo liberado, né? Amém? Nós deveríamos fazer isso também, eu acho. Né? Vai lá, Tony.
Eu acho que é pelo que está escrito aqui, né? Que porque ele é bondoso, né? É, igual você estava falando, ele, Ele é bom, ele tem misericórdia, a gente não tem. Né? Então, acho que é por isso que ele faz, né? Exatamente para. Porque ele sabe que a pessoa pode voltar, né? Que a igreja. Né? Ele vai fazer tudo para a igreja voltar. Não sei.
Não, mas não é por aí. Vamos ver outra pessoa. O Lúcio. Quem souber vai ganhar o almoço. O almoço tá pago. Vamos ver.
Não, imagino que é para servir de exemplo para nós, né? Para também perdoar, reconciliar. Imagino que seja isso.
Não. Gustavo, vai lá para o Gustavo lá. Conhece o Gustavo? Não. Vai lá, levanta. Por quê?
Bom, no meu entendimento, a palavra fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, né? E por isso a gente não é consumido aí pelas nossas próprias iniquidades.
Por que você acha que Deus... Pergunta é curta e grossa. Por que você acha que Deus... Ele quer a reconciliação. Deus prefere a reconciliação.
Porque o objetivo maior dele é a salvação, né? Acho que sem reconciliação não tem como ser salvo. Eu penso assim.
Amém. Eu das? Não. O que você acha, Odás? A pergunta tem sido qual, Ramiro? Por que que Deus? Por que que Deus acha melhor a reconciliação? A gente faz, vamos lá no cartório, passa, tal, etc. Porque eu nunca mais, se nem me liga, por favor. Amém? Quero nem te ver. Né? Vamos ver que o Daz. Fala, você está com o microfone, Daz?
Eu acredito que Deus quer reconciliar, porque Ele não quer perder. Acho que Ele não quer nos perder. Alguém já falou parecido com isso. E o contrário do homem, que ele não liga para essas coisas.
Ele quer perder.
Não, ele quer perder, não interessa se perde ou se ganha. O negócio é porque ele pensa naturalmente. Se ele pensasse como Deus, ele não queria. Ele queria fazer como Deus, né? Reconciliar o homem, a igreja com ele. Ele reconciliaria com a sua esposa. Eu acho que deve ser por aí.
Amém. Vamos ver um outro aqui. Wilma. Por que você acha, Wilma? Eu peguei uma pessoa já experimentada, que é o... tem outras pessoas também. Por que não perguntar para as mulheres também? Por que que Deus prefere a reconciliação e nós... não. A nós não. Tem coisa, né? Tem coisa que a gente não admite. Hã? O menino está falando. Vai, fala.
Deixa eu errar também. Eu acho que Deus ele reconcilia porque Deus sabe das consequências que vão advir se ele repudiar a igreja. A partir do momento que Deus repudia a igreja fica... Ele está entregando ela para o inimigo. Ele sabe que as consequências disso são piores do que o perdão. Então é difícil perdoar? É difícil, mas Deus perdoa. Porque se ele abrir mão da igreja, ele está entregando a mão para o diabo. Então a igreja vai... As consequências daí em diante para a nossa vida espiritual é ser lançado no inferno. E por que que no casamento é mais difícil? Por que que é melhor perdoar? Pelo mesmo motivo. Porque se você... As consequências da prostituição e do adultério para o casamento, para a família... Elas são muito ruins. Então, se puder perdoar...
Pois é, mas vamos dizer que chegou o fato, prostituiu, adulterou, tal, etc. E aí você é favorável a...
A perdoar, claro.
A reconciliação.
Sim. E por que que a gente não...
Por que que é? Você falou? Por que
por causa das consequências.
Então tá, o almoço está pago. O almoço está pago. Viu? Por quê? Porque Deus não age pela emoção. Deus não age pela emoção. Deus age pela razão. Então ele perde. Não é assim? É como se você tivesse perdido. Porque às vezes a pessoa lavar a honra, vai lá, mata, lavou a honra. Vai lá, corta, fora, lavou a honra. Não é assim? E você vem todo cheio. Então um pouquinho chega a polícia, um pouquinho chega as coisas, tal, etc. Você vai para a cadeia, etc. Mas vai para a cadeia com a honra lavada, né? Lá ele aproveita, lava a honra, lava o saco, lava tudo que ele quiser lá, né? Mas Deus fosse agir pela emoção, ele estaria, nenhum de nós teríamos condições de voltar para o céu. Ele vê exatamente as consequências, como o Elmo falou. Você não imagina o quanto a separação é desastrosa. É uma coisa extremamente desastrosa. Então, Deus chama a nossa atenção. Para quê? Perde, suporta, anda a segunda milha, a terceira, a décima, sabe? Faz o que você puder. Suporta, porque assim mesmo você ainda vai ganhar. Interessante. Assim mesmo você ainda vai ganhar. Então, o ideal, não estou falando aqui do homem, não é só a mulher que adultera, não é só a mulher que prostitui, não. O homem também é a mesma coisa. Então, as consequências, age não pela emoção e sim pela razão. Para e pensa. Perdi, né? Me dei mal, não soube escolher a pessoa com quem eu ia me casar, não soube, errei, pequei, falei. E agora? Então, agora eu assumo e preciso assumir, preciso. Por quê? Porque não tem como negar. Por mais que a gente, vamos dizer assim, trabalhe bem um ou outro casamento, as consequências da separação, ela é desastrosa. Tanto para um quanto para o outro. Amém? E depois, mais à frente, nós vamos mostrar isso aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Eu estava... Tem uma pergunta que eu fiz aqui assim, ó. Podemos adiantar. Posso até adiantar isso aqui. O divórcio, do ponto de vista do mundo, eu escrevi isso aqui. Isso é coisa minha. Não é? Não está escrito em lugar nenhum, não. O divórcio, do ponto de vista do mundo, dissolve o casamento. Do ponto de vista de Deus, dissolve? Não. Casamento, ele é indissolúvel. Ou seja, só Deus pode separar uma coisa que ele uniu. Só Deus. Né? Só Deus pode. Então o homem dissolve o casamento de uma forma legal. Espiritual, não. Impressionante isso. Nós vamos ver isso com mais depois aí, de acordo com as escrituras, mostrando por que que é desse jeito. Por que que é desse jeito? Então, vem o divórcio, faz a separação do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de Deus, apenas distancia um do outro. Separa para não dar confusão, separa para não dar briga, separa para um não matar o outro, etc. tal. Distancia um do outro. Né? Então Deus fala: Israel, você está liberada. Você não me quer? Então eu te dou o libelo, a carta de divórcio. Você está liberada. Não é não? Porque não está tendo harmonia entre nós, não está tendo acordo entre nós. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não, nós não temos condição, não temos condição nem de conversar. Então, né, cada um tem o direito de escolher o seu Deus. Enquanto Josué disse, não, eu e minha casa vamos ter o nosso Deus. A separação, o divórcio, separa legalmente, mas dissolve legalmente, mas apenas do ponto de vista de Deus, distancia um do outro. Amém? Eles continuam? Continuam? Tem aquele negócio juntos e separados? Como é que é? Juntos? Juntos e misturados. Juntos e misturados. Mas você pode pôr juntos e separados. Ou separado e junto, né? Amém? Certo, Elma? Então pode almoçar tranquilo, sem problema. Então, repudiar. Repudiar. Malaquias capítulo 2. Antes, vamos ver antes em Jeremias para a gente concluir aqui, que eu não sei se nós concluímos. Não concluímos. Vamos concluir, vamos ler mais aqui para a gente ver. Convertei-vos, versículo 14.
Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência.
Amém. Presta atenção aqui, ó. Versículo 14 e 15, aqui, ó. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Adúlteros, todos nós somos. Então, a igreja, ela é constituída de quê? De quê? A igreja é constituída de adúlteros. De pessoas que vieram para Deus nessa situação. Todos nós, quando vamos para Deus, ninguém vai para Deus puro, santo e etc. Não. Nós todos somos assim. E aí Deus nos recebe. Deus nos recebe. Então ninguém pode entender, às vezes, esse amor tão grande que Deus tem por nós. Porque todos nós somos assim. Né? Raça. É uma raça. Dessa maneira. Então, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, eu vou aceitar você do jeito que você é. Amém? Infiel. Ou nós somos fiéis? Deus nos chama nessa situação de infidelidade. Aí nós, a gente vem para Deus e Deus vai fazer com que a gente se torne fiel. Estou falando isso então, por exemplo, sabe às vezes o seu casamento, você não acha que a sua esposa não é fiel, principalmente eu estou falando aqui, porque o homem, ele tem uma responsabilidade muito grande nisso. Faz como Deus faz, experimenta fazer como Deus faz, para você ver se você não vai ter uma esposa fiel. Experimenta fazer do jeito que Deus faz. Experimenta fazer como Deus faz. E você vai ter uma esposa fiel. Mais para frente a gente vê essas coisas. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com consciência e com inteligência. Se o marido for inteligente, se o homem for inteligente, ele tem a mulher na mão. Se o homem for inteligente. Quem concorda? As mulheres concordam? Depois o pessoal costuma falar que eu puxo muito para as mulheres. Depois nós vamos inverter a coisa aqui. O homem precisa ser inteligente. As mulheres concordam com isso? É, o homem precisa ser igual a Deus. O homem precisa ser igual a Deus. Se todos os homens fossem igual a Deus, haveria separação? Não haveria. Não haveria. Se o homem for inteligente, com sabedoria, ele fala aqui, ó. Ele está se referindo, usando uma coisa para dizer a outra. E eu vos darei pastores segundo o meu. Todo mundo? Ah, pega um homem que tem o coração de Deus. Quem que não queria? Até eu queria, né? Um homem que tivesse o coração de Deus. Amém? Concordam? Bom demais da conta. Mas bom demais da conta. Eu vos darei pastores, homens, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Está dando até água na boca. Né? Que vai cuidar de você. Assim, isso é que está faltando para o mundo. Isso é, mas isso aí, muita coisa a culpa tem sido das mulheres. Por quê? Porque o mundo está colocando as mulheres num lugar. Amém? O mundo está colocando as mulheres num lugar que ela não precisa disso, ela não, é como se ela não aceitasse isso. E Deus está mostrando aqui que é o contrário. Para que houvesse realmente harmonia na terra, para que houvesse casamentos bem-sucedidos, famílias bem arrumadas, precisava de existir homem segundo o coração de Deus que pudesse cuidar da mulher, como Deus cuida da igreja. Mas com muita sabedoria, inteligência, muita ciência, muita inteligência. Mulher não é tão difícil assim, não. A igreja não é difícil para Deus. Amém? Vocês concordam? Os homens aqui não gostariam de fazer isso? Amém, gente? Amém? Ou você acha que vai ser diferente? Não vai, mas não vai mesmo. Não vai mesmo. E sucederá que quando vos multiplicardes, versículo 16, e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor da tampa. Naquele tempo, naquele tempo, chamarão a Jerusalém, é isso mesmo? Vocês estão lendo aí? Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela ao nome do Senhor, e Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Então vocês estão vendo aqui a harmonia entre Deus e a igreja. Achou o jeito certo de viver. Achou. Encontrou o jeito certo de viver. Deus falou, naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor. O lugar onde Deus, né? Então a casa, a família, eu e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Tudo que nós precisamos é dessa harmonia, é dessa comunhão perfeita. Não só entre Deus e nós, mas entre nós, entre nós. Entre o marido, entre a mulher, entre os filhos, essa comunhão perfeita. Eu sei que aqui deve ter muitos que são divorciados, casados. Sabe muito bem o que, que a gente está falando. Versículo 20. Lembra-me, por favor.
Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor.
Repete.
Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor.
Pois é. Aleivosamente, o que significa aleivosamente? Traição, deslealdade. Então Deus está falando, do mesmo jeito acontece entre a mulher e o homem, entre o homem e a mulher, acontece também entre vocês e eu. Vocês se apartam de mim, vou dizer assim, deslealmente. Vocês se apartam de mim sem motivo. Vocês se apartam de mim sem motivo, sem razão. Isso é covardia, isso é traição. Vocês se apartam de mim sem motivo. Versículo 21.
Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel.
Amém. Então, normalmente o casamento é assim. A pessoa larga de um, separa de um, porque confia no outro. Separa de um, porque confia no outro, porque acredita no outro, porque acha que o outro vai ser diferente. Aí quando acontece, passa para o outro lado, mesmo jeito, né? Os problemas vão ser os mesmos, as coisas vão ser os mesmos, os sofrimentos vão ser os mesmos. Mas a pessoa confia. Normalmente aí você é obrigado. Para não ficar pulando de galho em galho, você não, de jeito tem a aceitar. Mas a vontade de Deus, qual é? Vamos repetir sempre isso aqui. Qual é a vontade de Deus? Hã? Separa? Então você, igreja, quando for dar um conselho para uma pessoa, qual conselho você vai dar? Não separa. Ah, mas tá assim, tá, meu filho. Aguenta. Né? Aguenta. Ah, mas eu não dou conta. Dá. Arruma um jeito. Por quê? Por que não separar? Hã? A gente sabe disso. Versículo 25.
Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, e nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus.
Repete.
Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus.
O que que nós entendemos aí? Por que que está nessa situação? Por que ficou nessa situação? Porque não deu ouvido a Deus. Mas é interessante o seguinte, vamos ver os casamentos novos aqui. A pessoa que está ouvindo aí, ele pensa assim, não, mas isso aí comigo nem vai passar. Os casamentos novos, pessoas que estão casando, ou se dois são outros que vão casar, nunca que você imagina que vai ter. Nunca vai ter problema, não. Nunca você imagina que vai ter problema. Quem que casa pensando que vai ter problema? Nunca. É nunca. Aí lá no último encontro que nós fizemos, eu lembro, estava passando uma novela. Como é que chama a novela? Era Anitta. Presença de Anitta. Pois é. Quando você menos espera, aparece a Anitta e entra no meio. Ou então o Joanito. E entra no meio. Deus nos agrada. Aí quando a gente tá, sente a presença de Deus, tudo bem, tudo gostoso. Né? Você chega, aquela coisa boa, Deus abençoando isso, Deus abençoando aquilo. Quando acontece alguma coisa diferente, aí eu não vou mais na reunião, sabe, não sei o quê, Deus não existe, Deus esqueceu de mim, tal, etc. A mesma coisa é o casamento. A mesma coisa é o casamento. Casamento, tudo ótimo, tudo bom. Mas nem sempre é assim. Então, quando começa a ter dificuldade, quando começa a ter as oposições, quando começa a ter aquelas coisas que você nunca imaginava que fosse acontecer no casamento, começa a acontecer. E por causa disso, seu marido não te ama? Por causa disso, a sua mulher não te ama? Não, gente. Vocês estão enfrentando uma situação, um problema. Não é por isso que seu marido não te ama, não. E não é por isso que a sua mulher não te ama. Ou não gosta de você, ou não quer você. Não, vocês estão passando por um período de turbulência. Aperta o cinto. Aperta o cinto, ajeita, fica quietinho ali, porque é um momento, é uma passagem, é uma hora. É uma... Se você conseguir superar aquilo depois da tempestade, a tendência é vir a bonança. E aí vem com mais jeito. A Maurício, quantas vezes a Eliana não teve direito de mandar você para o inferno? Quantas vezes? Dá o microfone aqui. Dá o microfone aqui. Não quer dizer que ela é santa, não, viu, gente? Mas nós estamos aqui aproveitando, né, o sujo para poder. Né?
Vamos ver. Eu disse que em 20 anos acho que umas 10 mil, mas é porque eu exagerei, não foi 10 mil, foi mais 5 mil vezes.
É. Ela assim, teve o direito, se fosse levar em conta, se fosse por. Se ela fosse ver a irmã, dar ouvido para a irmã ajudar, dar ouvido para a irmã não sei o quê, dar ouvido para não sei o quê, ela já não teria mandado você passear há muito tempo?
Há muito tempo. Há muito tempo, né? Realmente, sim. Ela teve paciência e hoje, graças a Deus, nós estamos aqui.
Pois é.
O Arthur está com o pai do lado dele, né? Essa é a diferença.
Pois é. Você acha que você teve sorte de ter uma mulher que sustentou e que aguentou o galho?
Eu acredito foi por justamente a...
Ela suportou todos os carnes.
A dificuldade, né? Eu acredito que foi por ela conhecer a palavra já, por ela já ter entendido, né? Que eu vejo ela como uma pessoa que entende bastante o que é colocado aqui. Eu vejo com que ela tem bastante entendimento. Você vê que a postura que ela tem é de quem tem entendimento. Senão ela já tinha mandado eu capinar há muito tempo.
Mas tinha. Tinha. Eu acompanhei praticamente desde o começo.
Verdade.
Eu sei. Eu sei cada situação assim que passa na igreja, a gente sabe. E hoje eu tenho certeza, ele tem que levantar a mão para o céu, ele tem que dar graças a Deus. Porque cada dia que passa, da agora para frente, a vida dele com ela, a casa dele, é melhor.
Amém.
Tá aí um casal que eu tenho quase certeza, não posso dizer que... Mas eu tenho certeza que vai ter uma velhice abençoada, saudável. Tá? Porque a maioria dos problemas acontece quando a gente não tem juízo. A gente não tem juízo. A gente sai atropelando, a gente sai fazendo as coisas... A idade, a juventude, a imaturidade permite que a gente faça muita bobagem. Eu estava até conversando com a irmã agora mesmo, tem casamento que acaba na lua de mel. Tem casamento que termina ali. Ali o bicho já decretou a falência. Amém? Dá para... Eliana, hoje você é mais feliz do que os seus primeiros dias de casamento e hoje, quais são os mais felizes?
Hoje.
Aí. E normalmente a gente pensa, é os primeiros dias, as coisas, nossa, tudo está vivo, as lingeries, está tudo intacto. Bom demais da conta, quem não quer? Quem não gosta? Mas o casamento dela hoje?
Bem melhor, igual o senhor falou, às vezes acaba na lua de mel. Na nossa lua de mel mesmo, nós tivemos problema.
Aí, tá vendo?
Viajou, aí a Mauri jogava bola demais, né?
Ignorante,
sem educação, grosso, estúpido.
Não precisa esculambar, não, né?
Viciado em futebol. Na lua de mel, a gente viajou, né? Aí nós fizemos amizade com uns adolescentes lá. Ele me largava com os adolescentes e ia jogar bola.
Pois é, aí, tá vendo? Mas é assim mesmo. Qual o jovem que... Você tinha quantos anos, Mauro? 21. Eu não sabia nem o que estava com fome. Entendeu? Não? Só. Mas não tinha menos um pouquinho de juízo. 21 anos. Judiação. Né? Aí queria ela jogar bola. Ele queria jogar bola. Ele queria ela matar passarinho, jogar sinuca. E normalmente a uma mulher ela já vem com outra. Outros sonhos, outras coisas na cabeça. Aí imagina, cuidado, você que vai casar, você que é jovem, tal, etc. Pensa um pouquinho, conversa um pouquinho com seu marido aí, com seu noivo. Por quê? Porque acontece muito isso. A decepção às vezes é tão grande, que não conserta mais, que não ajeita mais. Amém? Amém. É por aí? Ou não? E vocês dois? Vocês só estão pensando aí, né?
Hã? Só pensando aí, só falou.
O seu está indo bem.
Ainda assim, né?
Hã?
Ainda assim, né? Estamos aqui para poder ver se a gente, né, vai entender.
Você vê a barba do vizinho arder? coloca de vocês de molho. Tá? Homem não fica sadia a vida inteira, mulher não fica bonita a vida inteira, sabe? Os problemas vêm, as dificuldades vêm, os problemas financeiros, as dificuldades, etc, 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 né? São inúmeras, são muitas, a questão de temperamento, família de um lado, família de outro. Olha, pode pensar numa gama de problemas que vocês vão, tá lá. Mas se você, assim como Deus, tem misericórdia, tem paciência conosco, que vocês tenham um com o outro. Casamento significa isso. Uma aliança que os dois fizeram. Está difícil para mim viver sozinho? Vamos viver nós dois? Eu te ajudo e você me ajuda. Né? É difícil para mim sozinho. Eu não estou suportando minha mãe, meu pai, eu não estou suportando, né? Porque as pessoas vão ficando, elas querem a sua casa, elas querem a sua vida, elas querem ter a sua liberdade, é o caso do casamento. Mas aí eu vou arrumar uma ajudadora, ou então, eu vou arrumar uma pessoa, para mim não ficar sozinho. Vamos então? Vamos. Então, conversa, põe as figurinhas na mesa, troca, etc. Nós sabemos que não vai ser fácil, não vai ser toda a vida assim, do jeito que a gente imagina. Vamos assim mesmo? Vamos. Então está aqui, né? Isso então é o casamento. Vai haver, pode acontecer infidelidade por parte de um ou de outro? Pode haver? Pode. E se houver? E assim por diante, né? Aí às vezes a pessoa fica casa e fala, nossa, meu marido é parado demais, ele é mole demais, mas ele não era, não? Quando você conheceu, ele não era, não? Você casou com ele já era. Não é não? Ele já era parado, ele já era mole, ele já era... Se casou com ele. Vocês entraram, começaram a vida, entraram em um acordo. Você casou com... Ah, mas ele tem isso e tem aquilo. E tem tudo que você pensa que ele tem, ele tinha. Talvez numa menor escala, mas ele tinha. Ou não? Então, o que precisa fazer? Pensar antes, principalmente aqui os pais que estão aqui. Vocês que estão aí com seus filhos pequenos, então, abre os olhos dos seus filhos. Mostra para os seus filhos o que é casamento. Sabe? Ensina para eles, porque às vezes os nossos pais não tem nem jeito de explicar para a gente. Os nossos pais às vezes nem entendem. E a gente fica totalmente entregue à sorte. Pais, ensina para os seus filhos, meu filho, olha, pode acontecer isso, seja franco com ele, pode acontecer, não faz isso, etc, etc, olha isso, olha a família, olha a tradição de um, a tradição de outro, os costumes de um, os costumes de outro. A gente não casa só com a pessoa, não. A gente não casa só com a pessoa, não. Amém, gente? Amém. Depois vocês comentam lá no papelzinho para nós, para mim ter uma ideia. Eu li ontem, todos que foram colocados lá, eu li, já separei alguns para a gente comentar. E lá, quando vocês forem agora para o almoço, escrevam lá, comentem alguma coisa. Amém? Dá a sugestão, a sua opinião. É importante. Não dá aqui para a gente ouvir todo mundo, mas dá para a gente ouvir alguma coisa. Amém? Amém, gente? Foi proveitosa a reunião agora de manhã? Foi? Ajudou em alguma coisa? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. João Lupercio. novinho, né? Não é não? Coisa boa, né, Pedro? Hã? Você também está novinho ainda, meu. Vocês dois também estão franguinhos ainda, viu? Tem que aprender muita coisa ainda. É. Amém, Senhor Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Quanta coisa, Senhor, né? Nós, como igreja, nós somos afetados, como igreja, nós somos atingidos. Como nós estamos aqui falando da vida do Amauri, da Eliana, imagina, se o Senhor não tivesse tido misericórdia deles, se a igreja não tivesse socorrido, como hoje eles estariam? Né? Como não seria a vida, por exemplo, daquele que queria sofrer mais as consequências, que seria o Arthur. Seria o filho. Mas olha como o Senhor foi misericordioso. Olha como o Senhor agiu na hora certa e salvou. Salvou uma casa, salvou uma família, salvou um relacionamento que hoje dá graças ao Senhor e se sente feliz. Animados, dispostos. Que nós soubéssemos, Senhor Deus, socorrer, acudir. Que nós soubéssemos realmente apoiar todos os casais. Mostrando a importância da sabedoria, a importância do conselho certo, maduro, da cabeça consciente. Porque nisso está realmente a nossa alegria, a nossa satisfação, as bem-aventuranças. Ajuda-nos. Nós estamos começando. Essa igreja é uma menina, eu tenho certeza, é uma criança que com suas dificuldades tem aprendido a viver. Com suas grandes lutas tem adquirido ensinamentos preciosos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a, com os nossos erros, aprendermos a ser uma igreja fiel, uma casa fiel, um povo realmente de Deus. Nós te pedimos por amor do teu nome, Jesus. Abre os nossos. Mostra-nos que sempre o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. O Senhor não nasceu hoje, não nasceu ontem. O Senhor existe antes da fundação do mundo. Ninguém melhor do que o Senhor para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém? Thank you.
sempre comigo, mais que ouvinte ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão. Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou, e de longe a mim clamou, te convido hoje, vem.
Deus abençoe, abraça aí o seu irmão.